história se faz dia a dia, a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná nesta terça-feira, hoje dia 22 de abril de 2025. Está começando o Frente Ampla de Notícias aqui pela Difusora AM e 95 FM. Começamos com os destaques de hoje. Maico Bicker.
Colégio no domingo terá curso técnico em saúde bucal. Mobilidade da Prefeitura Rondonense aproveita o feriadão para reforçar ações de trânsito no centro da cidade. Campanha Quem Doa Também Fica Quentinho vai até o final do mês, arrecadando donativos em Entre Rios do Oeste.
Guilherme Heisen.
Flamengo Internacional entram em campo hoje pela Libertadores. Sinal verde de Tite anima o Corinthians, que faz o técnico sua prioridade após a saída de Ramon Dias. Apaixonado por futebol, Papa Francisco celebrou títulos e a paixão pelo San Lorenzo.
Carla Escher.
Entidades beneficiadas com recursos do projeto Bem Social serão conhecidas na sexta-feira. Presidente da Simacar destaca início da campanha Amor Sempre Presente.
Claudinei Domingues.
Mulher espancada na rua durante a madrugada. Homem agride a mulher por ela estar desempregada. Criança de apenas 30 dias morre após ser amamentada em Marechal Cândido Rondon.
Jorge Bahia.
Termina no dia 19 de maio o prazo para regularização da situação eleitoral. União e estados são autorizados a mapear imóveis rurais originários de terras públicas.
Gladstone Pacheco.
Polícia de Toledo cumpre 4 mandados de prisão no feriado de Tiradentes. Mulher cai em fossa residencial e mobiliza socorristas em Santa Helena. Acidente rodoviário em Assis fere gravemente criança de 9 anos.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, Bazar dos Trocados da Igreja Evangélica Congregacional do Brasil será sábado. Festa dos 49 anos da Nova Santa Rosa começa na sexta-feira. Rateio do lucro da festa de Pato Bragado acontece hoje à noite.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias pela sua difusora de Marechal Cândido Rondon, nesta terça-feira, 22 de abril, começa com Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia. Adriel, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, CIMEPAR, Sistema Meteorológico do Paraná, mostrando para hoje Marechal Cândido Rondon de céu claro, porém... Tô vendo aí, pelo menos em toda parte da manhã, o céu entre nuvens. Volte meio sol quer sair sozinho, mas as nuvens estão teimosas, né? E assim, não deixa o sol ficar tomando conta de todo o céu, conforme essa informação, então, que mostra o CIMEPAR. Hoje, temperatura oscilando entre a máxima de 27, mínima de 19 graus. Estamos com 26 graus agora e a umidade relativa do ar está em 64%. Para amanhã, quarta-feira, meio de semana, céu entre nuvens, 25 a máxima e a mínima de 20 graus. Para quinta-feira, aí volta a probabilidade de pancadas de chuva, 90% a probabilidade para quinta-feira, com a máxima de 22 e a mínima de 19 graus. Completamos dizendo que a temperatura neste momento, registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, é de 26 graus e a umidade relativa do ar está em 64%. Regis Guerreiro.
Entre os dias 12 e 22 de abril deste ano, o Batalhão de Polícia Rodoviária intensificou o policiamento nas rodovias, considerando o aumento no fluxo de veículos no feriadão prolongado. Chama a atenção que 212 condutores foram flagrados sem habilitação ou com pendências relativas à CNH. 585 pessoas foram autuadas por estarem sem o cinto de segurança. Além disso, 128 condutores foram flagrados embriagados com sintomas de embriaguez ou por se recusarem a realizar o teste do etilômetro. Desses, 12 foram presos pelo crime de embriaguez ao volante. Como resultado geral da operação, foram 5.297 autos em infração de trânsito e 11.507 imagens de radar. Como registro de imprudência na condução, foi flagrado em operação radar um veículo a 177 km por hora no dia 20 na PR-082 em Cidade Gaúcha. Já na PR-317 em Maringá, também no domingo, dia 20, uma motocicleta foi abordada e apreendida por possuir débitos financeiros de R$ 32.000 e 151 multas registradas. Um acidente de trânsito com vítima foi registrado por volta de 21 horas e 30 minutos de ontem, a rua Belém, bairro Botafogo, em Marechal Cândido Rondon. Foi uma queda de motocicleta. O condutor, de 49 anos, perdeu o controle da moto, colidiu no anteparo e sofreu violenta queda. Conforme o SAMU, resultou com fratura nos dois braços e traumatismo crânio-encefálico. Após ser atendido na UPA local, devido à gravidade dos ferimentos, foi entubado e transferido para o Hospital Bom Jesus, em Toledo. Ainda, o setor policial de Marechal Cândido Rondon foi acionado na madrugada de ontem por volta de 2 horas para registro de um caso de agressões e ameaças. Claudinei Domingues, boa tarde.
Boa tarde, Regis e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, no local a solicitante relatou que momentos antes escutou gritos de fronte à sua residência e constatou que sua cunhada estava sendo agredida a socos. Disse que abrigou a vítima em sua casa e que o autor das agressões passou a proferir ameaças contra ela, fazendo menção de estar armado, mas na sequência acabou se evadindo com um veículo. A vítima, apresentando lesões na face, já havia ido para sua residência. Foi realizado patrulhamento nas imediações do endereço indicado pela solicitante, porém, o agressor não foi localizado. Também ontem, por volta das 15 horas, policiais militares foram acionados para um caso de violência doméstica e familiar. No local, a vítima relatou que seu marido chegou em casa bastante alterado, quebrou uma porta e a agrediu, causando ferimentos na cabeça e nariz, além de ter quebrado o televisor e diversas peças de louças. A mulher também informou que o autor ameaçou com a seguinte frase: "Vou te matar, desgraçada! Vou te picar na gilete!" Segundo ela, o motivo seria o fato de estar desempregada. Diante dos fatos, a vítima e o autor foram encaminhados à 47ª Delegacia de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon para adoção dos procedimentos cabíveis.
Um fato lamentável foi registrado a noite passada em Marechal Cândido Rondon. Uma criança de apenas 30 dias de vida morreu após ser amamentada e colocada no berço pela manhã. Nos conta essa tragédia, Claudinei Domingues.
Realmente uma tragédia. Apesar dos esforços da equipe de salvamento, uma criança de apenas 30 dias morreu ontem à noite aqui em Marechal Cândido Rondon após ser amamentada. O corpo de bombeiros foi acionado e rapidamente a equipe compareceu na residência, a Rua dos Gerânios, no Jardim Genópolis, para prestar atendimento a uma bebê vítima de obstrução de vias aéreas. Foi apurado que a mãe amamentou a criança e, na sequência, a colocou no berço. Momentos mais tarde, notou que a menina não estava respirando e acionou o socorro médico. Após atendida no local, a criança foi encaminhada para a UPA Marechal, onde todos os procedimentos de reanimação foram realizados. Porém, o óbito foi confirmado. O corpo foi encaminhado ao IML de Cascavel.
Em uma segunda-feira movimentada, a Polícia Militar de Toledo cumpriu 4 mandados de prisão ontem, realizando operações em diferentes pontos na cidade e zona rural. Como ocorreram essas prisões? Gladson Pacheco, boa tarde.
Detalhando então, boa tarde, Regis Guerreiro e ouvintes. Às 11 horas da manhã, na Avenida Ministro Cirne Lima, no bairro Jardim Copagro, um homem de 42 anos foi preso em um estabelecimento comercial. A ação se deu em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela primeira vara criminal de Toledo, referente a um crime de homicídio. Mais tarde, às 13 horas e 40 minutos, uma situação inusitada ocorreu no 19º Batalhão da Polícia Militar. Um homem de 37 anos compareceu para registrar um boletim de ocorrência por roubo. Ele relatou ter sido abordado por 4 indivíduos, um deles portando uma faca, na noite anterior, próximo ao terminal rodoviário. Durante o registro da ocorrência, foi constatado o mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela comarca de São Miguel do Iguaçu. Na parte da tarde, a equipe da Rotan realizou 2 prisões. Por volta do meio-dia, em uma comunidade terapêutica na zona rural, próximo ao Ouro Verde do Oeste, um homem de 38 anos foi detido. O mandado de prisão expedido pela primeira vara criminal de Toledo se referia a um crime de furto. Já às 18 horas e 50 minutos, a Rotan efetuou a última prisão do dia. Um homem cuja identidade já era conhecida pela polícia foi localizado à rua Oswaldo Cruz, no Jardim Europa. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Toledo. Em todos os casos, os detidos foram encaminhados à 20ª Subdivisão Policial para os procedimentos legais cabíveis.
Uma mulher sofreu um acidente inusitado e preocupante no final da tarde de ontem, segunda-feira, em Santa Helena. Ela caiu em uma fossa de cerca de 10 metros de profundidade que estava fechada em sua residência. Como foi que isso aconteceu, Pacheco?
A vítima transitava por uma área que aparentava ser um espaço de serviço quando o piso cedeu inesperadamente, abrindo o buraco e provocando a queda. Por sorte, familiares estavam presentes na residência no momento do acidente, o que permitiu o acionamento rápido dos serviços de emergência. 2 equipes do SAMU foram enviadas para prestar os primeiros atendimentos, além de equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Um soldado do Corpo de Bombeiros desceu ao interior da fossa para realizar o resgate da mulher. Apesar da profundidade e do susto, a vítima estava consciente, com dores nas pernas, mas aparentemente sem fraturas. Ela conseguiu subir a escada de resgate com o auxílio do bombeiro, sem a necessidade de ser retirada em uma maca. Após ser retirada com a segurança necessária, a mulher foi encaminhada ao Hospital Beneficente Moacir Miqueleto para avaliação médica mais detalhada.
Uma menina de 9 anos, por outro lado, sofreu ferimentos graves em razão de um acidente ocorrido na tarde de ontem. Onde foi esse acidente e como aconteceu, Pacheco?
Bem, Regis, a colisão aconteceu no trevo das PRs 239 e 581, no município de Assis Chateaubriand. A batida envolveu um Cronos e um Spin. Nesse Spin estavam 4 pessoas, entre elas uma criança de 9 anos, que foi levada de helicóptero, em estado grave, ao Hospital Universitário em Cascavel. As outras 3 pessoas sofreram ferimentos moderados e foram encaminhadas por ambulâncias do Corpo de Bombeiros e SAMU para hospitais em Assis e em Toledo. Já no Cronos, não houve vítimas com ferimentos.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado financeiro.
Muito bem, Regis, agora vamos ao mercado financeiro. A moeda norte-americana, o dólar, teve uma pequena variação para menos, 0,88%. Está sendo comercializada para compra R$ 5,753 e para venda R$ 5,754.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Entidades beneficiadas com recursos do projeto Bem Social serão conhecidas na sexta-feira. Presidente da Simacar destaca início da campanha Amor Sempre Presente.
Guilherme Reisen.
Flamengo Internacional entram em campo hoje pela Libertadores. Sinal verde de Tite anima o Corinthians, que faz o técnico sua prioridade após a saída de Ramon Dias. Apaixonada por futebol, Papa Francisco celebrou títulos e a paixão pelo São Lourenço.
Cevale de Palotina realiza nesta quarta-feira amanhã seu dia de campo de inverno. O chamado Tour Técnico Milho Safrinha 2025 vai apresentar 118 parcelas de híbridos, novidades, recomendações e manejos na cultura do milho para aumento de produtividade. O evento acontece a partir de 1h30 da tarde na área de pesquisas da cooperativa. Segundo Matheus Matiusi, encarregado técnico do campo experimental da Cevale, a expectativa é positiva quanto à presença dos agricultores. Ele confirma que haverá a apresentação de manejos com milhos em diversos estágios de crescimento, desde milho bem novinho, recém-plantado, recém-cultivado, até milhos que vão estar bem adiantados, quase já na fase de espigamento final. Matiusi acrescenta que também serão mostradas parcelas com inseticidas, fungicidas e produtos biológicos na tarde da manhã em Palotina. A Igreja Evangélica Congregacional do Brasil, IECB, de Marechal Cândido Rondon, vai realizar no próximo sábado, dia 26, a 13ª edição do Bazar dos Trocados. O tradicional evento da igreja vai acontecer das 9 da manhã até as 13 horas. Na ocasião, serão comercializadas roupas, tanto no masculino, feminino quanto infantil, calçados e utilidades domésticas com valores simbólicos. São todos produtos de boa qualidade doados pelos membros da Igreja Evangélica Congregacional do Brasil. Está na reta final o trabalho de organização do Parque Joia do Oeste para as festividades do aniversário de Nova Santa Rosa. A programação será cumprida a partir da próxima sexta-feira até domingo, marcando a passagem dos 49 anos do município. A abertura oficial na sexta-feira, dia 25, será às 19 horas com apresentação da banda e coro juvenil. Para 20 horas e 30 minutos está programada a apresentação de Evandro e Liliane no palco cultural e, na sequência, Bruna Viola no palco principal. Conforme a presidente da CCO, Andréia Leblain, nesses dias que antecedem a festa, os detalhes finais estão sendo providenciados.
Estamos aí na reta final, nos últimos preparativos para a grande festa de 49 anos de emancipação política e administrativa do município de Nova Santa Rosa, né? Temos aí a nossa CCO toda envolvida, trabalhando intensamente junto com as demais secretarias, né? E o apoio incondicional do prefeito Lari, do vice Roque Lorenzato. Agora, essa semana, então, ficam apenas os detalhes, né? Já procuramos nos adiantar, deixar tudo organizado e estamos esperando a todos com muito carinho, muito preparo para receber toda a região. E convidamos aqui a todos mais uma vez para que se façam presentes, que venham conhecer Nova Santa Rosa. É um município muito pujante, de um povo muito trabalhador e com certeza que sabe fazer festa. E queremos convidar a todos da região, aos nossos munícipes, venham para a festa, que será um grande espetáculo de grandes shows, um parquinho muito legal. No domingo, ao meio-dia, um almoço. Almoço festivo com churrasco, galeto e acompanhamentos e toda a exposição, né? A administração municipal, juntamente com a Cinzar, preparando aí as festividades de 49 anos de Nova Santa Rosa.
Começa hoje a primeira promoção de vendas do ano da Associação Comercial de Marechal Cândido Rondon, que vai premiar centenas de consumidores. Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Sim, Regis, é edição 2025 da campanha Amor Sempre Presente, promovida pela Simacar, que seguirá até o dia 14 de outubro, celebrando três importantes datas comemorativas: o Dia das Mães, o Dia dos Pais e o Dia das Crianças. Neste ano serão distribuídos R$ 250 mil em vales-compras para consumidores que realizarem compras nas empresas participantes. Ao todo, 700 pessoas serão contempladas, com prêmios nos valores de 300, 500 e até R$ 1.000, que poderão ser utilizados para adquirir produtos e serviços nos estabelecimentos credenciados. O primeiro sorteio da campanha Dia das Mães será realizado no dia 13 de maio, uma terça-feira, às 18h30.
Por outro lado, Carla, a coordenadora do projeto Bem Social em Marechal Cândido Rondon, juíza Berenice Nassar, vai divulgar nessa semana as entidades beneficiadas que vão receber recursos para custeio de ações em prol da comunidade local. Carla, que projeto é esse e qual, na verdade, é a sua finalidade?
Bem, Regis, na próxima sexta-feira, dia 25 de abril, serão conhecidos, sim, os projetos sociais contemplados no programa Bem Social, desenvolvido na comarca de Marechal Cândido Rondon. O programa é uma iniciativa voltada ao apoio de entidades sem fins lucrativos que desenvolvem projetos no município para que possam financiar suas ações na prevenção e combate a problemas sociais, como pobreza, exclusão e outras dificuldades. Dessa forma, funciona como uma ferramenta de transformação, contribuindo para o bem-estar social da comunidade. As entidades interessadas tiveram prazo para se manifestar e fazer o devido cadastro até o dia 1º de abril de 2025, conforme estabelecido em edital. Conforme a juíza de direito Berenice Ferreira Silveira Nassar, o programa Bem Social consiste no custeio de projetos sociais de entidades regularmente constituídas, sem fins lucrativos, objetivando a prevenção e combate à criminalidade, incentivo ao estudo e ao trabalho, benefício à qualidade de vida e valorização e inclusão social de crianças, adolescentes, idosos e doentes em situação de vulnerabilidade social.
Será repassado o recurso de R$ 400 mil, oriundos de pena de prestação pecuniária, recolhidas ao Fundo do Tribunal de Justiça pelos apenados do Juizado Especial de Marechal Cândido Rondon. A comissão avaliadora considerou os critérios de viabilidade, previsibilidade, efeitos do projeto ao longo do tempo, número de abrangência e relevância social. Falamos que é programa e não apenas um projeto, porque tem início quando o legislador tipifica determinado fato como uma infração penal. Então, na sociedade, o indivíduo comete esse ato infracional, que é da competência do Juizado Especial Criminal, por ser uma conduta de menor potencialidade ofensiva, e sendo ele primário, ele pode receber o benefício da transação penal ou da suspensão condicional do processo, quando, para não responder o processo na sua integralidade, correr o risco de sofrer uma condenação criminal que o privará, a partir de então, da sua primariedade, que é um valor muito importante na vida social do indivíduo, ele faz um acordo com o Ministério Público, no qual ele opta por prestar serviço à comunidade ou recolher uma prestação pecuniária. O recurso do Programa Bem Social, que estamos repassando neste ano na ordem de R$ 400 mil, é oriundo das prestações pecuniárias, então, dos apenados do Juizado Especial Criminal. E é uma forma de reverter para essas entidades parceiras que prestam relevantes serviços à comunidade da comarca, para custear os seus projetos sociais. A comissão avaliadora considerou os critérios de viabilidade, previsibilidade, efeitos do projeto ao longo do tempo, número de abrangência e relevância social. Os projetos contemplados são no valor de R$ 15 a R$ 60 mil. A comissão organizadora é composta por Tânia Lara Zanchetti, chefe da Secretaria dos Juizados Especiais, Leandro Marcondes da Silva, presidente da OAB de Marechal Cândido Rondon, engenheiro Michel Jennifer Lang, presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Marechal Cândido Rondon, pela psicóloga Nina Romilda Gilland e por esta que vos fala, Berenice Nassar, juíza dos Juizados Especiais de Marechal Cândido Rondon.
A solenidade de divulgação dos projetos contemplados na próxima sexta-feira ocorrerá às 17h30 na sala do júri do Fórum de Marechal Cândido Rondon.
Ok, agora vamos às principais notícias do esporte. Flamengo e Internacional entram em campo hoje pela Libertadores. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, dois brasileiros entram em campo nessa noite pela Copa Libertadores. Às 7h, o Flamengo fora de casa enfrenta a LDU de Quito. Já às 21h30, o Internacional no Beira-Rio recebe o Nacional do Uruguai. O Colorado, que não vence há 3 partidas o Campeonato Brasileiro, com derrota para o Palmeiras e o Beira-Rio, além de 2 empates diante do Fortaleza e Grêmio. Contudo, o momento negativo não é motivo de preocupação, segundo o técnico Roger Machado. Na Libertadores, o cenário é diferente, já que a equipe segue invicta com triunfo sobre o Atlético Nacional em casa e empate com o Bahia na Arena Fonte Nova. Ainda falando sobre futebol do Rio Grande do Sul, o Grêmio anunciou na noite desta segunda-feira Mano Menezes como substituto do técnico Gustavo Quinteiros. Ele assina o contrato até o fim do ano.
Bem, com a saída de Ramon Dias, o Corinthians definiu Tite como prioridade para assumir o comando da equipe. Então, quais são as possibilidades de que Tite seja o novo técnico corintiano, Guilherme?
Pois é, a sinalização positiva do treinador em ouvir a proposta mudou os rumos da diretoria, que antes hesitava devido às negativas pesadas e ao interesse de clubes árabes. A abertura de Tite para conversar animou os dirigentes corintianos, que agora o trata como plano A na busca por um novo treinador.
Ok, para finalizar, Guilherme, entre os amantes do esporte, ainda repercute a morte do Papa Francisco, considerado o pontífice mais esportista dos últimos tempos.
Ele que era argentino e torcedor fanático do San Lorenzo, Jorge Mário Bergoglio, levava o amor pelo futebol para o Vaticano. Em 2013, ao assumir o papado, a imprensa revelou que ele era sócio do San Lorenzo e já havia celebrado missa no centenário do seu time do coração. A relação com o San Lorenzo era tão forte que chegou a abençoar jogadores do vestiário até ser expulso por um técnico supersticioso. Em 2014, após vencer a Libertadores, o clube visitou o Papa. Em 2023, Francisco revelou sua preferência por Pelé, ao invés de Diego Maradona ou Lionel Messi.
Pelé. São os três que eu seguito. Maradona, como jogador, é um grande. Mas como homem é falito. É, poveretto, é scivolato. Com a corte de quelli que lo lodavano e não lo aiutavano. È venuto a vedermi qui il primo anno di pontificato e poi il poveretto ha avuto la fine. È curioso, tanti sportivi finiscono male, anche del boxeo, tanti finiscono male. È curioso quello. E Messi è correttissimo. È un signore. Ma per me, di questi tre, il grande signore è Pelé. Ma è un uomo di un cuore. Io ho parlato con Pelé, una volta l'ho trovato su un aereo, quando ero a Buenos Aires, abbiamo parlato. Ma è un uomo di una umanità così grande, no? Ma i tre sono grandi. Ognuno con la sua specialità, ma... Messi é bravo em questo momento, uno dei bravi. E Pelé era um bravo.
Palavras então do Papa Francisco, ele que morreu nesta segunda-feira aos 88 anos, sem dúvidas, o sucessor de Pedro, mais próximo do mundo futebolístico dos últimos anos.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon, variação para menos 0,83% na soja saca 60 quilos, que está sendo comercializada em R$ 120,00. Milho saca 60 quilos, R$ 61,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 80,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Termina no dia 19 de maio o prazo para regularização da situação eleitoral. União e estados são autorizados a mapear imóveis rurais originários de terras públicas.
Termina nesta terça-feira o prazo para que os donos de veículos com finais de placas 1 e 2 façam o pagamento da quarta parcela do IPVA 2025. Essa é a penúltima cota do imposto que, neste ano, incidiu sobre cerca de 6 milhões de contribuintes em todo o Paraná. A Secretaria de Estado da Fazenda reforça a atenção sobre o calendário de pagamento justamente por conta dos feriados de Páscoa e Tiradentes, que alteraram o cronograma em relação aos meses anteriores. As três primeiras parcelas do IPVA 2025 começaram no dia 20, mas abril é a única exceção, com os prazos se encerrando a partir, então, deste dia 22. O prazo para cidadãos brasileiros regularizarem situação eleitoral também termina agora, neste ano, em maio, dia 19. Quem fala a respeito é Jorge Bahia. Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 5 milhões e 200 mil eleitores ainda precisam resolver pendências com o título. Nos últimos 30 dias, 68.053 pessoas já regularizaram a situação após não votarem, não justificarem e não pagarem a multa por ausência nos três últimos pleitos consecutivos. Caso a pendência não seja resolvida, o título poderá ser cancelado. É considerado faltoso o eleitor que não votou, não justificou e não pagou a multa por três eleições seguidas. Cada turno é contado como um pleito, incluindo os suplementares. Dados do TSE mostram que 58% dos eleitores faltosos são homens. A maior parte dos títulos irregulares, 30,33%, pertence a pessoas que não concluíram o ensino fundamental. Entre os jovens, a faixa etária com mais pendência é de 25 a 29 anos. A consulta da situação do título deve ser feita apenas nos canais oficiais da Justiça Eleitoral.
Bom, já está aprovado na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados o projeto de lei 5.861/2023, autorizando o governo da União e também os estados a realizarem o mapeamento de imóveis rurais originados de terras públicas. Para nos explicar sobre a iniciativa, voltamos com Jorge Bahia.
Agora, a medida aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Segundo o relator da proposta, deputado José Medeiros, do Mato Grosso, a responsabilidade pela apresentação da documentação técnica não deve ser atribuída ao beneficiário da terra, mas sim ao poder público. Medeiros, que é integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, explica que esse processo técnico envolve georreferenciamento, memoriais descritivos, delimitações por meio de plantas e registros em cadastros legalmente reconhecidos. O parlamentar também considera que o projeto representa um avanço relevante para programas de regularização fundiária e reforma agrária, já que garante equilíbrio técnico e jurídico para famílias beneficiadas. O beneficiário já arca com o custo da terra e não é justo impor a ele também a responsabilidade por toda a parte técnica, destacou o parlamentar.
Termina hoje, terça-feira, o prazo para participação também no PSS promovido pela Prefeitura de Quatro Pontes. A seleção é voltada para estudantes do ensino médio e ensino superior, que buscam adquirir experiência profissional junto à administração pública. As inscrições devem ser feitas presencialmente na recepção da Prefeitura durante o horário de expediente. As vagas disponíveis contemplam ensino médio, educação infantil, magistério, ensino superior, administração, agronomia, ciências contábeis, direito, educação física, bacharelado, enfermagem, farmácia, nutrição, pedagogia, educação infantil e ensino fundamental e séries iniciais. As inscrições podem ser feitas ainda hoje diretamente na Prefeitura de Quatro Pontes. Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Colégio no domingo terá curso técnico em saúde bucal. Mobilidade da Prefeitura Rondonense aproveita o feriadão para reforçar ações de trânsito no centro da cidade. Campanha Quem Doa Também Fica Quentinho vai até o final do mês, arrecadando donativos em Entre Rios do Oeste.
O Sistema Educacional de Marechal Cândido Rondon poderá contar com mais um curso técnico. Em que fase está esse projeto e qual será o curso, Maico Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, Regis Guerreiro e ouvintes Difusora. Será o curso técnico em saúde bucal. E é o Colégio Estadual Heron Domingues que está realizando essas tratativas, já é referência em educação na região e agora pode ofertar mais este curso profissional. A iniciativa é para que as aulas iniciem em 2026, um curso totalmente gratuito, com 2 anos, serão 4 semestres. Mais informações, as pessoas podem se dirigir diretamente na Secretaria do Colégio Heron Domingues ou pelo telefone 3254-3229. Mas agora, esse projeto ele vive um momento importante. As primeiras tratativas foram iniciadas junto ao governo do estado, que é o grande parceiro, mas agora há necessidade de pré-inscrições. Pessoas que têm interesse nesse curso técnico em saúde bucal, procurar, confirmar, deixar o seu nome na lista para ver a viabilidade deste grande projeto. E o diretor Heron Domingues, Écio Struparo, explica todos esses detalhes. Boa tarde, diretor.
Mais uma vez, Colégio Estadual Heron Domingues trazendo algumas novidades aí naquilo que diz respeito à educação profissional. Para esse momento, compartilhar com a nossa comunidade que nós estamos em processo de reconhecimento e organização de um novo curso, curso de saúde bucal. É um curso que tem como público aquelas pessoas que já concluíram o ensino médio. A partir de 2026, dentro da nossa intenção é que ele funcione no período noturno. Tempo de duração será de 4 semestres, né, o que é equivalente aí a 2 anos. E dentro deste período, né, cabe ressaltar o período de estágio, né, um estágio obrigatório, onde o nosso aluno ele estará passando pela inserção, né, no mercado de trabalho, já trabalhando aí diretamente em clínicas, né, onde ele estará colocando em prática toda a aprendizagem adquirida aqui conosco. Curso gratuito. Esse curso vem de encontro com uma demanda que foi percebida principalmente no nosso município e municípios vizinhos. É importante destacar também a intencionalidade dos profissionais da área em apoiar este curso, né? Falo de dentistas de uma forma geral, clínicas, hospital do dente, até mesmo do setor público através das suas unidades básicas de saúde. Então a gente acredita que é um mercado que necessita de profissionais com uma formação específica e que nesse momento existem aí limitações de oferta para essa qualificação. Então o Colégio Heron Domingues vem de encontro a estas necessidades. Importante também compartilhar que nós estamos já realizando uma pré-lista de inscrição através de um formulário que está disponível nas nossas redes sociais do próprio colégio, que é possível também procurar em loco, né, a Secretaria da Escola para maiores informações e até mesmo preencher esse formulário, ou também ligar, né, no número 3254-3229, que é o número do nosso colégio, onde a gente pode repassar e esclarecer aquilo que for necessário.
A Secretaria de Mobilidade aproveitou o feriadão prolongado para intensificar serviços nas áreas mais movimentadas de Marechal Cândido Rondon. Maico, quais os serviços que foram executados aproveitando então esse período de feriado?
Regis, olha, foram vários serviços executados, principalmente aqui nas rotatórias do centro de Marechal Cândido Rondon. A questão da sinalização da faixa de pedestre, né, uma atenção ali pintada no asfalto para tentar advertir esses pontos que são críticos, né? Quando ocorrem acidentes, as rotatórias sempre são referências. E a gente conversa agora com o sargento Marcos Calton Henrique, o sargento Calton, que é o secretário de mobilidade, e vai explicar a respeito, né, desse tipo de serviço, uma manutenção constante que é feito em relação ao trânsito de Marechal Cândido Rondon. Boa tarde, sargento Calton.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes da Difusora. A Secretaria de Mobilidade tem realizado constantemente melhorias na sinalização do trânsito em nosso município. Desta feita, a equipe de mobilidade atuou na Avenida Rio Grande do Sul, aproveitando o feriado onde o fluxo de veículos é menor na área central, realizando melhorias na sinalização horizontal e vertical. Importante destacar que a administração Bax e Sauer apoia ações na área de trânsito, que visam a fluidez e a segurança dos nossos usuários. Os trabalhos são contínuos e a Secretaria de Mobilidade busca a cada dia melhorar ainda mais a malha viária do nosso município.
Já em Entre Rios Oeste, Michael, segue a campanha do agasalho. Até quando as doações podem ser entregues e a partir de quando começa a distribuição?
Regis, a campanha termina agora no dia 30 de abril, tá? Quem doa também fica quentinho, né? É uma promoção da Secretaria de Assistência Social de Entre Rios do Oeste, né? Coordenada pela primeira-dama Tânia Berlanda. A distribuição, ela vai ocorrer daí sim no mês de maio, né? Do dia 12 ao dia 15 do mês que vem. E Entre Rios do Oeste, são vários pontos que estão recebendo essas coletas. A própria Tânia Berlanda participa com a gente aqui do nosso Frente Ampla de Notícias.
Hoje, aqui em Entre Rios do Oeste, iniciamos a campanha do agasalho. Lembre-se, quem doa fica com o coração quentinho. Sua generosidade pode transformar a vida de alguém, trazendo conforto e esperança em tempos de frio. Junte-se a nós. Doe agasalho, cobertor, calçados e peças em bom estado. Vamos aquecer quem precisa. Participe. Nossa campanha vai do dia 2 de abril até o dia 30 de abril. Nosso ponto de recolhimento será aqui na Prefeitura. Contamos com sua doação.
Acontece nesta terça-feira, hoje, o jantar de prestação de contas da tradicional festa do Cupim de Pato Bragado.
Sim, Regis, é agora, né? Daqui a pouquinho, 19 horas, no Café Colonial, lá do Centro de Eventos de Pato Bragado, o jantar para prestação de contas. E é sempre o gostoso da festa, é que além da Prefeitura, da CCO, mais de 20 entidades se credenciam, participam da organização e o lucro é dividido entre elas. Lucas Blatt é o secretário de Planejamento. Lucas Blatt é o secretário de administração de Pato Bragado, coordenador da CCO da festa, e fala com a gente, né, como é que vai ser esse evento de logo mais. Boa tarde, Lucas Blatt.
Boa tarde, Maico e ouvintes da Rádio Difusora. Hoje à noite, a partir das 19 horas, no Centro de Eventos, a administração municipal do prefeito John, da vice Simone, juntamente com a CCO da festa do município, a Câmara de Vereadores e a Uniprob estará realizando a prestação de contas relativo à festa do município que ocorreu em março. Estamos extremamente satisfeitos com o resultado, um resultado bem expressivo, um dos maiores já alcançados até hoje. Fruto disso é o empenho de todos para realizar a nossa festa do município. Todos os servidores públicos, todas as entidades, são 27 entidades que participaram esse ano da organização e dos trabalhos da festividade, juntamente com a Câmara de Vereadores, a Cibra, Grupo Marcas do Passado, enfim, todos da CCO e, principalmente, aí a administração municipal, prefeito John, vice Simone, extremamente felizes com o resultado alcançado.
13 horas, 10 minutos.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.